resultado da primeira chamada do ProUni.
18 milhões de pessoas no Brasil recebem remédios de graça para hipertensão e diabetes.
Começa hoje o prazo para a entrega da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS.
Segunda-feira, 20 de janeiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Já está na internet o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni.
O programa oferece a estudantes de baixa renda bolsas de estudo para cursos de graduação em instituições particulares de educação superior.
E para dar mais detalhes sobre o ProUni, está aqui com a gente ao vivo no estúdio da Voz do Brasil, o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Speller. Boa noite, secretário.
Boa noite, Kátia.
Secretário, a partir desse resultado, quais são os próximos passos?
Bem, os resultados saíram hoje, já a maioria do pessoal já deve ter acessado o site do MEC, e exatamente nesta semana, esta semana que se inicia no dia 20, até o dia 24, sexta-feira, devem se dirigir às instituições para comprovar as informações que foram dadas no momento da inscrição. Essa é a primeira chamada.
E quando é que vai sair a segunda chamada do ProUni?
A segunda chamada sai no dia 3 de fevereiro. Portanto, nessa semana, do dia 3 até o dia 6 de fevereiro, o candidato vai fazer a comprovação de informações junto à instituição onde ele está devidamente aprovado.
Neste semestre, quase 1 milhão e 260 mil candidatos se inscreveram para concorrer a 191 mil bolsas de estudo. Qual o balanço que o senhor faz dessa edição do programa?
Olha, Luciano, nós tivemos aí um crescimento realmente muito importante. Em termos de inscrições, nós tivemos 22% a mais do que no ano passado. E se você comparar com o ano de 2005, quando nós iniciamos, nós tivemos 3 vezes mais o número de inscritos. Se você considerar o número de bolsas ofertadas, que foi de 191.625 bolsas, nós temos 18% a mais de bolsas ofertadas neste ano.
E quais são os tipos de bolsas oferecidas pelo ProUni?
Olha, nós temos as bolsas integrais e temos as bolsas parciais. São duas modalidades de bolsas que estão relacionadas com a renda dos candidatos. Tanto até 3 salários mínimos de renda média na família é a bolsa parcial. E quando a renda vai até 1,5 salário em média na família, é a bolsa integral. 2/3 das bolsas, portanto, a maioria das bolsas são integrais. 131.636 bolsas e 59.989 bolsas parciais.
Secretário Paulo Speller, a gente tem que aproveitar o senhor aqui para perguntar também sobre o SISU, porque termina amanhã o prazo para matrícula para os convocados nessa primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada. E tanto o ProUni quanto o SISU são formas de acesso ao ensino superior. O senhor poderia explicar para a gente a diferença entre esses dois programas?
Olha, Kátia, a diferença é muito simples. No caso do SISU, que foi anteriormente realizado a este, nós estávamos oferecendo vagas nas universidades públicas, federais e estaduais. Universidades, institutos federais, enfim, instituições públicas. E no caso do ProUni, são instituições privadas. São bolsas que vão exatamente abarcar as mensalidades dos estudantes nessas instituições.
Agora, o que tem de igual nos dois é a base, é o Enem. Se não fizer o Enem, não pode participar de nada disso.
O Enem chegou, pegou e hoje acho que é um dos termos, uma das palavras mais conhecidas, sobretudo no meio da garotada, né? E serve para muita coisa, para SISU, para ProUni, como nós vimos agora. Se o estudante quiser concorrer a uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras para ir para o exterior, também Enem. O SISUTEC, daqui a pouco, para os institutos federais, também Enem. Portanto, o Enem é importantíssimo.
Nós conversamos ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o secretário de Educação Superior, Paulo Speller. Muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui com a gente na Voz do Brasil, secretário.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Luciano. Boa noite.
Lembrando que você encontra informações sobre o ProUni e sobre o Sisu no site do Ministério da Educação, que é www.mec.gov.br.
E o assunto ainda é educação, Luciano, só que agora nós vamos falar sobre o ensino médio.
Começou hoje a adesão dos professores ao Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que vai oferecer este ano formação continuada a educadores de todas as disciplinas.
A adesão dos professores é feita no sistema informatizado de cadastro, SISMédio. O professor que aderir à formação vai ser cadastrado pelo diretor da escola.
Cada educador vai receber por mês uma bolsa de R$200 para fazer a formação, que será presencial e desenvolvida na própria escola.
Para participar, o docente deve atuar em sala de aula e estar registrado no censo escolar do ano passado.
E no espaço sobre os avanços e os desafios das políticas públicas, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, citou mais detalhes sobre a participação dos professores no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio.
E agora nós vamos dar uma bolsa de estudo para todos os professores do ensino médio, o governo federal, de R$200 por mês. Alguns governos estaduais estão complementando essa bolsa, por exemplo, Rio de Janeiro vai dar mais 150, então nós teremos R$350 por mês. E com essa bolsa, o professor vai ter que dedicar 3 horas por semana, no mínimo, para a sua formação específica, para aquela área de competência em que ele ministra o seu curso. E nós temos 40 universidades trabalhando nesse programa, vamos ter professores formadores trabalhando essa rede de formação para nós melhorarmos cada vez mais o ensino médio no Brasil.
Mais informações sobre o Pacto Nacional pelo Fortalecimento da Educação em www.cimec.mec.gov.br.
Café com a Presidenta.
No programa semanal de rádio Café com a Presidenta desta segunda-feira, o tema foi a distribuição de remédios de graça para a população e também a vacinação contra o vírus HPV, que causa o câncer de colo de útero.
A presidenta Dilma Rousseff informou que desde 2011, o programa Saúde Não Tem Preço já distribuiu remédios para quase 18 milhões de pessoas que sofrem de diabetes e hipertensão.
Muita gente que precisava do remédio não estava fazendo o tratamento porque não tinham condições de comprá-lo. E esse tratamento tem de ser contínuo para garantir a saúde das pessoas. Agora, com o remédio de graça, ninguém mais precisa interromper o tratamento porque o remédio acabou.
A presidenta lembrou que os medicamentos estão disponíveis em todas as farmácias da rede. Aqui tem farmácia popular.
Os medicamentos estão disponíveis em todas as farmácias da rede. Aqui tem farmácia popular, que já somam quase 30 mil estabelecimentos em mais de 4 mil cidades de todo o nosso país. São 14 tipos de remédio para asma, hipertensão e diabetes. Os remédios de graça também podem ser retirados nas mais de 500 farmácias do governo, que nós montamos em parceria com os estados e os municípios.
A presidenta Dilma Rousseff informou sobre a vacinação contra o vírus HPV.
Na campanha de vacinação de março, nós vamos oferecer a vacina contra o HPV para as meninas de 11 a 13 anos de idade. Cada menina vai receber 3 doses de vacina. No ano que vem, nós vamos expandir a vacinação para as meninas de 9 a 11 anos. Com essa ação, nós protegemos as nossas filhas, as nossas netas, contra este vírus, que é responsável por 90% dos casos de câncer de colo de útero no Brasil.
O governo está investindo R$1 bilhão para a compra de 36 milhões de doses da vacina contra o HPV. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Começou hoje o prazo para a entrega da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS.
E atenção, este ano a declaração tem novas regras.
Vamos entender melhor esse assunto na entrevista que a repórter Carolina Becker fez com o secretário substituto de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, Silvani Alves Pereira.
Secretário, primeiro explica pra gente um pouco mais sobre a RAIS. Pra que ela serve? Quem deve fazer essa declaração?
A RAIS ela é o censo do emprego formal no país, tanto do setor público quanto do setor privado. E uma das principais utilidades é você identificar quais os trabalhadores têm direito a receber o abono salarial, ou seja, do PIS ou do PASEP, no caso do empregado do serviço público. Então é extremamente importante que o trabalhador entregue a RAIS dentro do prazo correto para que não prejudique os trabalhadores que têm direito ao abono. Ela é também utilizada para várias outras atividades, por exemplo, para definir políticas públicas de qualificação. Na RAIS nós temos um diagnóstico do país inteiro, nós identificamos lá a idade dos trabalhadores, nós identificamos por sexo, identificamos por cor, por raça, qual que é a parcela de trabalhadores com deficiência física que está empregada, se teve crescimento real de renda ou não.
Agora, sobre as alterações em relação ao ano passado, o que que muda?
Nós temos duas alterações importantes. A primeira delas é que a partir desse ano, empresas que tenham de 11 ou mais empregados terão que fazer a transferência de arquivos via certificação digital. Isso para que a gente aumente ainda mais o controle. Se for em atraso, qualquer empresa que estiver com a RAIS atrasada, ela vai ter que fazer via certificação digital, independente do número de vínculos ou de empregos que ela tem. Um outro dado importante é, a partir do momento que a empresa informa isso aí, ela vai, depois de 5 dias que ela informar a RAIS, ela vai ter o recibo. Esse recibo deve ser guardado para efeito de fiscalização. A segunda alteração é a inclusão de um campo para que a empresa informe se ela tem algum sistema de controle de ponto. Isso para a gente possa ter uma estatística em nível nacional, como está o comportamento do registro de pontos. Tá.
O prazo começa no dia 20. Quando ele termina e o que acontece se o prazo não for cumprido?
O prazo vai até dia 21 de março e normalmente esse prazo não é prorrogável, né? Se não for entregue nesse período, ele terá uma multa que começa a partir de em torno de R$500 e aí vai depender da quantidade de vínculos para que a gente defina o valor total da multa.
Obrigada, secretário, pelas informações. Quem quiser mais detalhes sobre a relação anual de informações sociais, pode acessar o site www.rais.gov.br.
Ouvimos o secretário substituto de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, Silvani Alves Pereira, sobre o prazo de entrega da relação anual de informações sociais RAIS, que começou hoje.
Poços artesianos movidos à energia solar ajudam comunidades do sertão nordestino a enfrentarem a seca.
É água de graça e sem precisar pagar conta de luz. Realidade no município de São João do Sabugi, no Rio Grande do Norte.
A água no sertão nordestino é muitas vezes um bem raro. O agricultor João Carlos de Figueiredo, de São João do Sabugi, no Rio Grande do Norte, conta como o sertanejo se defende da escassez.
Quando aparece o caminhão-pipa, supre um pouco da necessidade, mas é de forma um pouco deficiente, porque não pode ser para suprir todas as necessidades. Tem um racionamento bem rigoroso.
Os poços artesianos também são uma opção de abastecimento, mas a eletricidade que faz funcionar a bomba para puxar a água nem sempre cabe no bolso do produtor familiar.
Já é difícil para o sertanejo sobreviver. Imagina uma despesa a mais que seria extra na renda que já é pouco do sertanejo.
Em São João do Sabugi, onde mora o agricultor João Carlos, o exército começou uma experiência pioneira. Ali foi instalado um poço movido a energia solar que abastece 32 famílias. Depois desse já foi construída mais uma dezena de poços perfurados em áreas da região nordeste, onde a energia elétrica ainda não está disponível. Ao lado do poço, é instalado um painel que capta a energia do sol e transforma em eletricidade para acionar a bomba d'água. A ideia do exército agora é levar o sistema também para lugares com abastecimento de energia elétrica, porque segundo o comandante do 1º Grupamento de Engenharia de João Pessoa, na Paraíba, General Teixeira, a energia solar tem vantagens em relação aos sistemas tradicionais.
As famílias que já são pobres, né, não terão que pagar energia elétrica, não terão que pagar a conta de energia elétrica. Outra vantagem é para o próprio meio ambiente. A energia elétrica ela tem um custo para o meio ambiente. E a energia solar não, é uma energia limpa. Até a implantação desses poços está saindo num custo mais baixo.
No poço em São João do Sabugi, foram investidos R$44 mil para perfuração e instalação dos equipamentos. Reportagem Ricardo Canandina.
E há 16 anos, a Operação Pipa tenta amenizar os efeitos da seca nas comunidades mais carentes da região Nordeste e do Norte de Minas Gerais.
Para receber assistência, o município que sofre com a estiagem deve ter reconhecido a situação de emergência ou de calamidade pública pelo Ministério da Integração Nacional.
Há 8 anos, Jacir Maria de Lima recebe água para o consumo da família no município de Bezerros, que fica a cerca de 100 quilômetros da capital de Pernambuco. A cidade, que sofre com a seca, está incluída na Operação Pipa, que há 16 anos leva água a 8 estados do Nordeste e ao Norte de Minas Gerais. Todos os dias, são 20 litros por pessoa. Jacir lembra que antes da operação, precisou retirar a água de açudes contaminados, o que provocava doenças.
A doença fazia de dia verde, que a água não era tratada, né? A gente adoecia com febre. Agora, depois dessa operação da água do exército, foi muito bom. É água para beber, água agora para cozinhar limpa, bem tratada. Nossa, eu só tenho a agradecer.
A Operação Pipa é uma parceria entre o Exército e o Ministério da Integração Nacional, que fornece por mês água a quase 4 milhões de pessoas. Nos últimos 3 anos, o investimento mensal alcançou 70 milhões de reais. O Exército tem a função de contratar os caminhões Pipa e elaborar um cronograma de trabalho. Nesse cronograma estão apontados cerca de 1.900 mananciais e os locais de distribuição. Segundo Jorge Nascimento, do Comando de Operações do Exército, a fiscalização da iniciativa está sendo aprimorada para atender melhor as famílias beneficiadas.
São colocadas equipes nos pontos de captação durante o trajeto dos caminhões pipa e também nos locais de distribuição. No momento está sendo implantado um sistema de rastreamento eletrônico, onde o Exército espera que essa fiscalização seja muito mais eficiente do que já é.
Para participar da Operação Pipa, os municípios precisam decretar situação de emergência ou calamidade pública. Também é preciso enviar documentação que comprove o problema à Secretaria Nacional de Defesa Civil. Cabe ainda às prefeituras indicar os reservatórios de onde a água vai ser retirada, além de entregar ao Exército o laudo que comprova que a água é potável para o consumo humano. Reportagem Paulo La Salvia.
E os agricultores de 177 municípios da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Piauí vão receber parcelas extras do programa Garantia Safra.
São 4 parcelas de R$ 155 cada. A primeira foi paga hoje. Os valores são relativos à safra 2012-2013.
O Garantia Safra é um seguro que garante renda aos agricultores familiares de municípios que aderiram ao Fundo Garantia Safra e que tiveram perda de pelo menos 50% da produção de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão, causadas por falta ou excesso de chuvas.
7:18 no horário brasileiro de verão.
O Brasil possui hoje 35 mil mulheres presas em 54 presídios.
E para melhorar o tratamento a essas mulheres, foi lançada uma política nacional que tem como uma das metas oferecer mais 42 mil vagas nas prisões até o final deste ano. Hoje, faltam 13 mil vagas no sistema prisional para as mulheres.
Também faz parte da política nacional assistência jurídica gratuita, melhores condições de tratamento nas prisões e qualificação profissional.
Investir na saúde das mulheres grávidas e dos filhos delas também está previsto na Política Nacional para Mulheres Presas, como explica a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci.
A inserção dessas mulheres gestantes na rede cegonha, as crianças, por exemplo, que nascem na cadeia, a preparação da saída dessas crianças do estabelecimento prisional para a guarda ou do Conselho Tutelar ou de familiares, não é? E garantir o período de amamentação, garantir a convivência dessas crianças e do acesso familiar e a permanência das crianças em ambientes da rede pública, ou seja, creche, escolas, né? Isso é fundamental.
A portaria que cria a Política Nacional foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira.
E ainda falando em políticas para as mulheres, já estão prontos todos os projetos executivos das Casas da Mulher Brasileira.
Cada capital do país vai ter uma casa e nela vão ser oferecidos serviços de orientação para o trabalho, de saúde, de abrigamento e de segurança pública.
O próximo passo é a aprovação da Prefeitura ou do Distrito Federal para liberar o processo de licitação das obras.
Voz do Brasil.
Diagnosticar deficiências e criar mecanismos para o rápido atendimento a eventuais conflitos entre turistas, brasileiros ou estrangeiros e prestadores de serviços ligados ao turismo, como hospedagem, locais de retirada de ingressos, alimentação e transporte durante os Jogos da Copa do Mundo.
Esse é o tema do encontro que o Ministério do Turismo faz hoje em Natal, no Rio Grande do Norte, com representantes de órgãos locais do setor de turismo e também de outros setores envolvidos na realização dos jogos na cidade sede.
Vamos saber mais na entrevista que o jornalista Yuri Guerreiro fez hoje com o ministro do Turismo, Gastão Vieira.
Como que o governo está se preparando para proteger os consumidores e turistas que visitam o Brasil durante a Copa do Mundo?
Há bastante tempo já, diria que quase há 10 meses, que nós temos reuniões mensais envolvendo todos os representantes dos órgãos de defesa do consumidor, tanto dos estados quanto federal. Nós estamos sentando com os empresários do setor, donos de hotéis, dono de restaurante, estabelecendo uma relação bem clara com ele. Nós acreditamos no mercado, acreditamos ser possível que uma maior oferta não permita que os preços subam, mas não toleraremos abuso de nenhuma forma. E essa relação tem ido num bom sentido. O entendimento permanece, os abusos têm sido contidos imediatamente e nós acreditamos que é possível que tenhamos uma convivência que, no fundo, defende os direitos do consumidor.
E, ministro, essas reuniões estão acontecendo em todas as cidades-sedes?
Já acontece nos estados, em alguns estados elas já aconteceram mais de uma vez, já fizemos duas vezes, três vezes reuniões, de acordo com o ponto de controle que nós temos sobre aquela cidade, como no caso de Manaus, no caso de Cuiabá. Há uma coordenação com a participação de vários ministérios.
E, ministro, quais são as orientações que o senhor daria para os turistas e visitantes que vão visitar o Brasil durante a Copa do Mundo, os mesmos brasileiros que vão viajar para as cidades sedes? O que eles precisam ficar atentos para garantir os preços baixos?
Em primeiro lugar, eles busquem empresas para fazer as suas transações que estejam cadastradas, no caso da Astur, do Ministério do Turismo, que estejam ao alcance de nossa portaria de fiscalização. O segundo ponto é que eles pesquisem bastante pela internet com antecedência mínima para que não sejam surpreendidos de última hora com o aumento dos preços. Em terceiro lugar, que eles tenham a certeza de que nós estamos trabalhando duramente para termos uma Copa do Mundo inesquecível, que será prazerosa para os visitantes brasileiros e para os visitantes estrangeiros.
Ministro do Turismo Gastão Vieira, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Em 10 anos, mais de 4.500 servidores públicos federais foram expulsos da administração pública por envolvimento em irregularidades, principalmente em casos ligados à corrupção.
Vamos saber mais na conversa que o repórter Paulo La Sálvia teve com o ministro interino da Controladoria Geral da União, CGU, Carlos Higino.
Nesse período, nos últimos 10 anos, de 2003 a 2013, as punições aumentaram?
Aumentaram. Elas passaram de um patamar em torno de 250 demissões anuais para mais de 500 nesse ano passado.
Por quê?
Essencialmente, o governo está muito mais focado no combate à corrupção. Nós temos aumentado os nossos instrumentos de fiscalização, temos acompanhado mais de perto os casos. Tem havido um esforço de todos os órgãos de combater essa corrupção. Um dos exemplos claros é que vários órgãos nesse período criaram suas corregedorias e com isso começaram a ter uma condição muito mais célere e muito mais profissional dos processos.
Como que as denúncias são feitas?
As denúncias podem ser feitas no site da CGU, www.cgu.gov.br, ou mesmo diretamente nos órgãos.
Ouvimos o ministro interino da Controladoria Geral da União, CGU, Carlos Higino, sobre as expulsões de servidores públicos federais por envolvimento em irregularidades, principalmente em casos ligados à corrupção.
Amanhã, dia 21, os beneficiários do Bolsa Família que têm o cartão com final de número 2 recebem o pagamento desse mês.
Quem já cadastrou a senha pode sacar o benefício em qualquer um dos canais da rede de atendimento da Caixa Econômica Federal.
A Caixa também tem um serviço de atendimento ao cidadão para quem tiver qualquer dúvida sobre o pagamento. O número é 0800-726-0207.
O calendário do pagamento do Bolsa Família está em www.caixa.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Sai resultado da primeira chamada do ProUni.
18 milhões de pessoas no Brasil recebem remédios de graça para hipertensão e diabetes.
Começa hoje o prazo para entrega de relação anual de informações sociais, RAIS.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.